Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Hoje eu quero refletir conosco aqui sobre uma história muito conhecida. Quando a gente fala de parábola, parábolas de Jesus, qual que é a primeira parábola que você lembra? Qual? Dos talentos, muito bom. Quem mais?
Essa semana, o rico e o Lázaro.
Rico e o Lázaro. Qual mais parábola?
Semeador.
Semeador, qual? Legal, e é essa mesmo que a gente vai trabalhar hoje, do filho pródigo. Uma parábola muito conhecida, né? Uma parábola aí que a gente sabe muito. É, cadê o chocolate? Cadê o bis? Uma parábola muito conhecida, uma parábola que Jesus contou ali para os seus discípulos e também para as pessoas, a multidão que o seguia sempre. É uma parábola dentre muitas parábolas de Jesus. Jesus contava as parábolas de uma forma muito lúdica para o pessoal entender qual que era a mensagem do reino de Deus que ele queria trazer ali para aquela época. E aí, não só para aquela época, mas também para a nossa época hoje. Aquilo que nós temos de ensinamento veio também através dessas parábolas. Eu acho muito bonito, porque Jesus teve uma sensibilidade tão grande de entender ali a época, o contexto, também o público que estava ouvindo as parábolas, para falar, né, na língua daquele povo, para falar de uma forma que o povo iria entender. E, na verdade, foi isso que Deus fez com o próprio Jesus, né? Quando ele se torna um ser humano como nós, ele fala na nossa língua, ele sente as nossas dores, ele sabe quem nós somos de fato. E Deus é especialista em fazer isso, em tomar o lugar da outra pessoa, tomar o nosso lugar. Então nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, muito conhecida, muito famosa. E eu convido vocês para nós abrirmos as nossas Bíblias no texto de Lucas 15, versículos 25 até 32. Texto de Lucas 15, versículos 25 até 32. A gente vai passar, na verdade, só por uma parte dela, porque eu quero dar hoje ênfase em um personagem dessa parábola. A gente sempre fala do filho que saiu, pegou a herança, foi, né, para fora de casa, gastou tudo com bebedeira, com festança, e aí depois não tinha mais onde ficar, né? E aí, hoje a gente vai trabalhar principalmente o segundo filho, o filho que ficou em casa, o filho mais velho. E lá no texto de Lucas 15, versículos 25 a 32, diz assim: enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. Perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por essa palavra, por esse momento em que Jesus conta essa história tão impressionante, que mostra quem tu és realmente, Senhor. Muito obrigado porque tu és um Deus de amor, um Deus que abraça, um Deus que nos acolhe, um Deus que não nos abandona e também não rejeita quando nós estamos arrependidos. Por isso eu quero, Deus, pedir que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que nós possamos estar com os corações abertos para a ação do teu Espírito sobre nós, possamos, Deus, confiar que a tua palavra ela é luz para o nosso caminho, para os nossos passos, que nós possamos trilhar a nossa vida seguindo o que o Senhor nos ensina através da Tua Palavra. Em nome de Jesus que oramos, amém. Essa é uma daquelas histórias que acaba nos inquietando e nos incomodando. De propósito, eu selecionei para a gente ler só essa segunda parte, porque hoje a gente vai falar principalmente do filho mais velho. Muitas vezes a gente lê essa história e fica, né, pensando sempre no filho mais novo, aquele filho que chegou para o pai e falou assim: pai, me dá a minha parte da herança, porque a partir de agora eu quero viver a minha vida. E aí a gente, né, sempre acaba lembrando dessa parte, que ele vai, gasta tudo, com festança, com prostitutas, como diz o texto, com uma vida aí totalmente desregrada. E aí chega um momento em que ele já não tinha mais dinheiro, os amigos que ele tinha já não estavam mais perto, e ele se encontra onde? No meio dos porcos, comendo o resto de lavagem lá dos porcos. E aí ele pensa: por que que eu estou aqui? Por que que eu não volto para a casa do meu pai? E aí ele decide voltar. E o texto, né, da Bíblia diz que o pai está esperando ele de braços abertos. Eu fico imaginando esse pai todos os dias, o dia todo ali, ou no final da tarde, sempre olhando, né, no caminho para ver se o filho estava voltando. E aí esse pai recebe esse filho de braços abertos, coloca um anel no dedo dele, coloca roupas novas nele e faz uma festa, mata um novilho gordo. Aquele animal mais especial ali da fazenda, mata para fazer uma festa, um churrasco, e aí chama todo mundo e comemoração. E aí a gente chega no texto de hoje, que a gente está lendo aqui. Chega o irmão mais velho da roça, sujo, cansado, está rolando a maior música lá dentro, a maior festança. E: pai, o que está acontecendo? Por que está tendo uma festa lá dentro? Ah, o seu irmão voltou. Aquele seu filho voltou? E você dá uma festa? Como que você reagiria se fosse você sendo o irmão mais velho? E chega em casa e o seu irmão mais novo, que gastou tudo, estava ali, né, voltou e está tendo uma festa. Como que você reagiria? Eu me identifico muito, porque eu tenho certeza que eu seria esse irmão mais velho aqui, que ia ficar muito bravo, que ia ficar revoltado. E a gente sempre tende a pensar que o filho mais novo é mau, enquanto o filho mais velho, ele é bonzinho. Ele é tão bonzinho, ele estava ali sempre trabalhando, ele estava sempre ali, né, servindo o pai. Afinal de contas, né, o filho mais novo saiu de casa, perdeu tudo. E aí a nossa mentalidade de justiça chega no final dessa parábola e fala: nossa, não é possível. Esse pai aqui não é justo. Não está muito certo o que ele fez. Parece injusto o que ele fez, né? Poxa, o filho largou tudo. Gastou tudo. E aí agora vai fazer uma festa? Não faz sentido. Mas o que Jesus quer mostrar para a gente, com essa parábola, não são os erros de um filho e os atos de justiça do outro. O que Jesus quer mostrar aqui, que ambos os filhos, os dois, tanto o mais novo, que saiu, quanto o mais velho, que estava em casa, ambos estavam perdidos. Um se afastou indo para longe, indo, né, gastar tudo. O outro se afastou estando dentro de casa. E é aí que está o perigo. Eu acho que esse afastamento é o mais perigoso de todos. Porque estando dentro de casa, ele estava longe. Ele não estava ali de verdade. Por isso que a questão fundamental nesse texto não é sobre o que os dois filhos estavam fazendo, mas é onde eles estavam. Onde eles estavam de verdade. E, de fato, ambos estavam perdidos. Vamos entender um pouquinho do contexto dessa parábola para a gente se situar o que está acontecendo aqui. No capítulo 15, Jesus começa ali, né, num momento, numa situação real, em que ele está acompanhado de dois grupos que estão ali junto com Jesus. Um grupo é os cobradores de impostos, os publicanos. Quem que são esses cobradores de impostos e publicanos? São, né, as pessoas que eram odiadas pelos judeus raízes. Eles eram considerados traidores da pátria, porque o Império Romano, né, tinha subjugado ali toda a região, e aí tinha que ter coleta de impostos das pessoas para sustentar o Império Romano. E o Império Romano fazia isso contratando as próprias pessoas ali desse povo para ser os seus coletores de impostos. E aí o judeu raiz, né, do povo de Deus ali, considerava esse pessoal totalmente traidor, uma pessoa impura, uma pessoa pecadora. Eles eram abusivos com o próprio povo. E além disso, né, a palavra também nos conta que eles aproveitavam para levar um pouquinho junto, além daquilo que era cobrado de imposto. Então essa era a visão que se tinha desse pessoal, dos cobradores de impostos ali na época. E também nós tínhamos os fariseus e os mestres da lei, que era, né, o pessoal que conhecia da palavra, conhecia, né, da Torá, de toda a lei de Deus, conhecia e estava sempre estudando. Eram os sacerdotes ali, né, que acompanhavam os sacerdotes, estavam sempre fazendo de tudo para aprender, para saber tudo que está escrito, decorava todo o texto da Bíblia, sabia de cor todo o texto da Bíblia. Eram os considerados certinhos, né? E eles estavam ali o dia inteiro na sinagoga, estudando, se dedicando à palavra, buscando sempre cumprir a lei, pelo menos no papel. E quando eles veem Jesus ali conversando com os pecadores, né, principalmente com os cobradores de impostos, eles ficam indignados. Eles ficam malucos, ensandecidos. Como esse cara está falando em nome de Deus e ele senta com os pecadores? Gente, que coisa horrível. Nossa, sentou com as prostitutas ali. Olha só como ele é impuro. Nossa, ele está sentando, está falando com os cobradores de impostos. Eles são traidores. Eles são traidores do nosso povo. Como pode isso? E aí eles começam a criticar Jesus. E é nesse contexto que Jesus conta essa história. E se você está ligado aí, você já conseguiu começar a conectar algumas coisas, né? Por que que Jesus fala de dois filhos e a gente tem ali dois públicos que estão ouvindo Jesus? Existe uma conexão ali. O filho mais novo representa justamente os cobradores de impostos, que traíram o seu povo, né? O filho mais novo que traiu a sua família, o seu pai, levou todo o dinheiro para gastar com festança e prostituta, estava ali sendo representado, ele estava representando, então, os cobradores de impostos. E aí o filho mais velho representa os fariseus, os mestres da lei, pessoas que estavam ali na sinagoga, estavam dentro da casa do pai, estavam ouvindo, estavam sempre, né, tendo contato com a palavra, os religiosos que buscavam sempre obedecer todas as coisas. E nós temos também o pai amoroso, que representa o próprio Deus, que representa o Deus que abraça, o Deus que recebe e acolhe ambos os filhos. Muita gente, né, a gente conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo, mas a gente acaba, né, dando essa ênfase só no filho mais novo. Não sei, talvez essa parábola devia se chamar a parábola dos dois filhos, talvez, porque Jesus não deixou de lado o filho mais velho. Existe história ali dos dois filhos acontecendo. E, por mais que eles tenham tomado rumos diferentes nas suas vidas, ambos estavam vivendo de forma perdida. Eles estavam perdidos, mesmo dentro de casa ou fora de casa. Nesse mesmo capítulo, a gente ouve outras parábolas de Jesus, que também são conhecidas, que é a da ovelha perdida, que é a ovelha que se perde, que vai, né, acaba se perdendo, né, no penhasco, e aí o pastor vai buscar, ele deixa as 99 para buscar aquela única ovelha e trazer para o aprisco. E esse é principalmente o retrato do filho mais novo, do Deus que vai ao encontro daquele que está perdido. Mas também a gente tem a parábola da moeda que está perdida, da dracma perdida. E é interessante porque ela não se perdeu fora de casa. Ela está perdida dentro de casa. E ela quer também, principalmente, falar e retratar aqui o filho mais velho, que estava perdido mesmo estando dentro desse ambiente seguro, que é a casa. Tão próximo do pai, ali dentro de casa, mas ainda assim perdido. Então a gente tem a ovelha retratando muito bem os cobradores de impostos que se perderam, que traíram, que foram para locais perigosos, que não seguem a palavra de Deus e que são pecadores. E temos a dracma perdida, a moeda perdida, que está dentro de casa e não consegue ser encontrada. Tim Keller diz assim: nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que ele era. Os dois estavam usando o pai para alcançar seus objetivos egoístas, em vez de amá-lo, desfrutar de sua companhia e servi-lo sem interesses. Isso significa que nós podemos nos rebelar contra Deus e dele nos alienar, transgredindo suas leis ou cumprindo-as com todo zelo. A gente pode rebelar contra Deus mesmo sendo obedientes a ele e cumprindo as leis, assim como os fariseus estavam fazendo. E era isso que Jesus mais falava e mais criticava, no fim das contas, né? No fundo, o filho mais velho, ele queria a mesma coisa que o mais novo. O bem dos pai, os bens do pai, mas não o próprio pai, a presença do próprio pai. Ele estava preocupado com o cabritinho que nunca foi dado para fazer festa com os amigos. A única diferença aqui é que a perdição do filho mais velho, eu vejo que ela é muito mais grave. A do novo é óbvia. A perdição do filho novo, ela é óbvia. Ele foi para longe. Ele gastou tudo. Ele mesmo percebe, ele mesmo se arrepende. A do filho mais velho é sutil. Ela está dentro de casa. Ela está dentro dos nossos corações, muitas vezes. A gente, às vezes, está aqui dentro, mas acaba agindo como o próprio filho mais velho. E por que, então, que o filho mais velho ele está perdido? Alguns pontos para a gente refletir. O primeiro deles, ele não entende o amor do pai. Lá no versículo 28, vou ler de novo, diz assim: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Assim como o pai saiu de encontro do mais novo, ele também saiu de encontro ao filho mais velho. É bem interessante aquilo que eu comentei antes, né? O pai estava recebendo o filho mais novo ali, que estava arrependido, de braços abertos. Ele fez a mesma coisa com o filho que estava voltando ali da roça, da lavoura. É sempre o pai que vai ao encontro aqui nesse texto e mostra justamente um Deus que é sempre ele quem vem ao nosso encontro. Quando a gente está perdido, não tem força humana que consiga ir ao encontro de Deus. É sempre Deus que vem ao nosso encontro. Se hoje a gente crê em Deus, é porque Ele veio e nos resgatou. Ele fez a obra nas nossas vidas. Se eu disse sim para Deus em algum momento, esse sim foi o próprio Deus usando a minha vida para dizer esse sim. Porque eu não consigo tomar uma decisão naturalmente por Deus. A minha decisão como pecador é sempre de me afastar de Deus. Mas quando Deus age na vida, nas nossas vidas através do Espírito, Ele move de tal forma que a gente diz sim para Ele. Que é a própria obra dEle nas nossas vidas. O filho mais velho, ele não consegue entender esse amor e ele fica revoltado. No coração dele, no lugar do amor, tem apenas amargura. E um coração amargurado, ele não tem espaço para o amor do pai. Ele fica envenenado. E para ele não existe perdão ou restauração. Como assim você perdoou aquele filho que te abandonou? E aí, como uma criança birrenta, ele não entra na festa. E ele traz vergonha ao pai na frente dos convidados. Pensa só, o filho mais velho ali ficou de fora, ficou no canto. Ele acha que esse amor do pai é muito injusto. Não é certo. Como assim ele perdoou e fez uma festa? Como pode isso? Ele se ira e acaba, então, confirmando que ele não entende o amor. Se ele entendesse o amor, ele olharia para o pai e falaria assim: realmente, meu pai é um pai de amor. Olha como ele abraçou meu irmão. Que coisa linda. Mas as pessoas que não entenderam o amor de Deus... as pessoas que entenderam o amor de Deus são pessoas que perdoam. Que independente do que aconteceu, são pessoas que perdoam. Se a gente não é capaz de perdoar alguém, então a gente não entendeu ainda o amor de Jesus na cruz. Isso é muito difícil. Uma pessoa que segue a Jesus é uma pessoa que perdoa 70 vezes 7, assim como ele ensinou. E quando a gente não consegue perdoar e leva essa amargura para a vida, é porque a gente não entendeu o amor de Deus nas nossas vidas. Cristo, mesmo traído, crucificado, ele disse, quando ele estava lá pendurado, sangrando, ele disse: Pai, perdoa-lhes. E esse é o nosso maior, a nossa maior motivação de ser como o nosso Senhor, que é perdoar as outras pessoas. Segundo ponto, ele pensa que ele é melhor que o seu irmão. Lá no versículo 30, diz assim: mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Nota aqui que ele fala assim: esse seu filho. Ele não fala meu irmão. Ah, meu irmão voltou. Esse seu filho. Existe um desprezo aqui. Ele se considera superior. Ele se considera muito maior que o irmão dele. Ele acha que ele não comete os mesmos erros, que ele está tudo bem, ele faz tudo direitinho, ele está todo dia lá trabalhando, servindo, cumprindo as ordens do pai. Mas ele acaba se colocando então no lugar de juiz, no direito de julgar. que é o lugar de Deus, que é o lugar do pai, não é o lugar do filho. E ele demonstra que ele está tão perdido quanto o irmão, porque ele usava essa obediência para tentar controlar o pai. Eu nunca desobedeci, então o Senhor tem que fazer como eu faço. Às vezes a gente faz isso com Deus também, né? De tentar barganhar com Ele. Poxa, Deus, eu sou tão bom com os meus, com o meu próximo, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Por que que o Senhor não me abençoa? Por que que o Senhor não dá as coisas que eu quero? Eu sempre te obedeço, nunca te desobedeci. A gente faz muitas vezes a mesma coisa com Deus, de ficar tentando barganhar e também se considerar muito maior do que as outras pessoas. No versículo 29, a gente vai agora para o terceiro ponto, ele não se considera filho, mas escravo. Lá no versículo 29 diz assim, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Aqui o que ele diz é uma relação de senhor e escravo, senhor e servo. Ele não está nem considerando o pai como pai e ele se vendo como filho. Ele estava ali, né, simplesmente falando dos deveres que ele tem que fazer e nessa base de medo em relação ao seu senhor. Não em amor, filiação, em relacionamento, em família. E quem obedece por medo não conheceu de fato o amor de Jesus. Se a gente tem medo, a gente não conheceu de fato o amor de Jesus, que é um amor que lança para fora todo medo. A Bíblia diz isso, que o amor de Deus, o verdadeiro amor, lança para fora todo medo. A vida cristã para o filho mais velho é um fardo, é uma lista de obrigações. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer devocional, eu tenho que ler a Bíblia. Não, é só lista de tarefas, mas não tem relacionamento, não tem alegria, não tem esse relacionamento. Não que essas coisas não são importantes, elas precisam acontecer. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa fazer o nosso devocional, ir à igreja, mas é a forma como a gente enxerga essas coisas. Porque muitas vezes elas se tornam simplesmente uma tarefinha que a gente coloca lá na nossa agenda, que tem que dar o tiquezinho lá e fazer. A gente lê rapidinho lá a Bíblia, nossa, tá ótimo, fiz minha tarefa. Não tem relacionamento, não tem entrega. E hoje em dia eu vejo que muito acaba se mostrando uma fé de performance. A gente quer mostrar que a gente está lendo a Bíblia bonitinho, que a gente está fazendo o nosso devocional, que a gente está na igreja, posta aqueles stories nas redes sociais, posta, né, uma foto tomando café e lendo a Bíblia. A gente vê influencers, né, transformando toda essa espiritualidade em um show de métricas. Tenta encaixotar a fé dentro de redes sociais, tenta encaixotar a palavra e o próprio Deus dentro de bits, dentro de dados na internet. E a nossa relação com Deus muitas vezes acabou virando igual a ofensiva do Duolingo, sabe? Quem faz o Duolingo aqui? Que precisa todos os dias lá correr para fazer a ofensiva, senão você perde os seus 300 e tantos dias de ofensiva fazendo Duolingo todos os dias. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se relacione com Ele de coração, de verdade. Ele não quer check-in, Ele não quer que a gente fique ticando tarefas, mostrando a nossa espiritualidade por meio dos nossos registros nas redes sociais. Deus, Ele não se impressiona com essa fé performática, com essa fé de performance. Ele quer um relacionamento com a gente, de verdade, um relacionamento verdadeiro. Ele não quer um escravo batendo ponto ou preenchendo planilhas de desempenho, relatórios. Ele quer um relacionamento de perto com a gente. Ele quer intimidade de filho com cada um de nós. E o quarto ponto é que o filho mais velho confia naquilo que ele pode fazer, na sua justiça própria. Ali no versículo 29, vou ler novamente, ele diz assim, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Eu nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Eu mereço. Eu trabalhei. Eu sou digno. Ele confia na própria justiça dele. Essa é a lógica da religiosidade. da religiosidade fria, barata, em que a gente tenta fazer coisas para alcançar a salvação. Nenhuma boa obra vai nos levar para o céu, porque a boa obra já foi feita em Jesus Cristo lá na cruz. Tudo aquilo que a gente faz de bom para o nosso próximo é resultado daquilo que Jesus fez na cruz. Quando ele nos alcança, ele mora em nós, ele habita em nós com seu Espírito, e aí tudo que a gente faz de bom é simplesmente obra de Deus nas nossas vidas. Eu, Pedro, não consigo amar meu próximo de verdade, mas Deus, habitando no meu coração, me faz amar o meu próximo e a servir o meu próximo. A gente tem essa tentação de muitas vezes acabar confiando nas nossas próprias justiças, né? E a mensagem de Jesus é justamente o contrário. Não tem nada que a gente possa fazer que vai nos dar um local melhor, um ranking melhor no amor de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer que vai nos deixar mais amados ou menos amados por Deus. Deus nos ama eternamente, abundantemente, infinitamente. E todos os adjetivos que a gente pode colocar de coisas maravilhosas aqui sobre o amor de Deus. Porque a gente não consegue entender esse amor tão grande e maravilhoso. E o cristianismo, né, a nossa fé, ela não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Cristo fez. É sempre apontando para Jesus. É o que ele fez, não o que a gente faz. Porque eu não subiria naquela cruz, nem pelos meus próprios pecados. Mas Cristo fez isso. Ele pagou todos os pecados lá na cruz. E guarda isso no coração. O que nos afasta de Deus, muitas vezes, não é a consciência da nossa maldade, mas o engano da nossa suposta bondade. Muitas vezes a gente se acha muito bom. Falo por mim. Às vezes eu sou muito bonzinho, muito legal com as pessoas. Tão good vibes, tão legalzão. Só que, na verdade, muitas vezes a gente está se achando bom, mas a gente precisa ter consciência da nossa maldade. Cada um de nós aqui sabe aquilo que pega no coração. A gente passou até aqui olhando para essa dureza do coração do filho mais velho, e a gente viu sua amargura, seu orgulho, essa sua mentalidade de escravo e não de filho, também essa performance toda, e principalmente como ele confiava na sua própria justiça, naquilo que ele fazia, no trabalho dele. E é muito fácil a gente se identificar. Eu me identifiquei totalmente aqui, eu gabaritei essa listinha aqui, que eu faço igualzinho o filho mais velho. Mas o pai reage com toda essa dureza e arrogância de uma forma muito diferente. Por isso quero passar um vídeo aqui para a gente assistir, que mostra bem esse diálogo de pai e filho. Vocês viram que ele não desiste nem do filho que... Opa, toma aqui. Aí. Nem do filho que foi embora, nem do filho que ficou em casa. Nem do filho que estava ali com essa rebeldia toda, que se disfarçava como obediência. E é exatamente isso que ele quer ensinar a cada um de nós hoje. O que ele quer? O que o pai quer que o filho mais velho entenda? O que Deus quer que a gente entenda? Que, na verdade, todos nós somos iguais perante Deus a partir da cruz de Cristo. A cruz nos nivela. No versículo 32, lá diz: "Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado." O filho tinha dito, né, a gente viu antes, com repulsa, né, esse seu filho. Mas o pai corrige imediatamente, dizendo: "Esse seu irmão." Parece que o pai puxou aqui o que o próprio filho tinha dito antes para corrigir ele e falar assim: na verdade, ele é seu irmão. Ele é igualzinho você perante a mim. Eu sou o pai de vocês dois. O que ele está dizendo com isso? Você é como ele. Você não é superior a ele só porque você ficou aqui comigo. Não se engane. Para a mentalidade religiosa, da religiosidade, isso é uma ofensa gravíssima. Porque pessoas que se prendem em religiosidade querem exclusividade, querem o pódio da moralidade, querem se sentir especiais por estarem fazendo tudo certo. Era exatamente isso que os fariseus faziam. É exatamente isso que a gente muitas vezes faz. Mas a mensagem da cruz é essa mensagem que nivela todos nós. Todos nós, diante de Deus, somos amados de forma igual, de forma idêntica. Não tem pessoas mais amadas por Deus. Não tem pessoas menos amadas por Deus. Aquelas pessoas até que muitas vezes a sociedade tem repulsa, também são pessoas amadas por Deus. A única diferença, no fim das contas, é que na humanidade existe gente ruim e pecadora que se arrepende e gente ruim e pecadora que não se arrepende. O ponto-chave aí é o arrependimento. E o Pai nos convida a gente descer desse pedestal, reconhecer que a gente precisa do sangue de Cristo, tanto quanto o filho que foi embora. O filho que abandonou, que está lá fora no mundo. Outra coisa, segunda coisa que o Pai quer que o filho mais velho entenda, é que nós somos filhos. A gente é filho, a gente não é escravo. Lá, no versículo 31, o Pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Ele chamou o próprio filho ali de meu filho. Enquanto o filho mais velho estava falando: ah, porque eu trabalho que nem um escravo, não sei o quê, eu estou aqui fazendo minhas coisas. Ele vira e fala: meu filho, você está sempre comigo. A maior recompensa do filho mais velho não deveria ser aquele salário que ele recebia no fim do mês, mas sim o privilégio da presença diária do Pai. E Deus nos convida também a descobrir esse seu amor e entender que nós podemos ter uma relação genuína com Ele, chamá-lo de Pai. Assim como Jesus chamava, né, Deus de Abba, nós também podemos chamar a Ele de Pai. Escravos trabalham por medo de serem castigados, ou para receber um pagamento, né? Um servo, um trabalhador, ele trabalha para receber um pagamento. Os filhos cuidam da casa porque amam a família, amam o pai. É uma mudança total de motivação. Pelo que eu estou servindo hoje a Deus? Porque eu amo ele ou porque eu tenho medo de ser castigado? Ou porque eu espero um pagamento de Deus por isso tudo? A vida cristã, ela não precisa ser um fardo e uma performance. Ela deve ser um relacionamento com Deus. E por isso que Jesus nos chama lá em Mateus 11, dizendo: venham a mim todos que estão cansados, pois meu fardo é leve. O Pai está chamando o filho mais velho para largar toda essa enxada pesada, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele tinha que carregar por conta da religiosidade, e vir sentar à mesa da graça, que é leve, que é um fardo leve. E a terceira coisa que o Pai quer que o filho entenda é que nós temos uma herança. A graça já nos deu tudo. Lá no versículo 31, tudo que eu tenho é seu. É o próprio Pai dizendo assim: para de olhar o cabritinho. O cabritinho não é nada perto da fazenda inteira que a gente tem aqui e que é sua também. O filho mais velho estava profundamente ressentido porque ele não tinha ganhado um cabritinho numa festa para fazer um churrasco com os amigos. Mas ele não enxergava a fazenda inteira que ele tinha à disposição. Parece que muitas vezes a gente vive dessa forma também, né? Parece que nós somos mendigos espirituais. A gente reclama, murmura, a gente se ira contra Deus porque ele não dá aquela bençãozinha que a gente quer. E a gente fica cego para a maior realidade, para a maior verdade, que é que o Pai já nos deu salvação, já nos deu perdão, já nos deu o Espírito Santo, a eternidade e também a sua própria presença na nossa vida todos os dias. Deus já deu tudo. A única coisa que falta é nós vivermos na eternidade quando Ele voltar. A gente já tem um spoiler do que é a eternidade quando a gente vive em comunhão, a gente já tem a salvação, a gente já tem o perdão, a gente já tem a presença do próprio Deus nas nossas vidas. E tudo isso é derramado sobre nós de graça, a gente não precisa fazer nada para ganhar isso. A gente não precisa trabalhar que nem um condenado para tentar comprar o que Deus já nos deu de graça lá na cruz. Como diz em Gálatas 4:7, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então, tome posse disso tudo que Deus quer dar para a sua vida, que já é seu em Cristo. A festa está pronta. Você vai entrar para a festa? Jesus não divide a humanidade entre bons, que pautam uma vida pela moral, e maus que levam uma vida totalmente imoral. Ele nos mostra que todos se empenham em seus próprios esquemas de salvação pessoal e usam Deus e as pessoas para obter e exercer controle. Nós apenas escolhemos caminhos diferentes. E, no entanto, apesar de ambos os filhos estarem errados, o pai se preocupa com eles e os convida de volta a seu amor e a participarem do seu banquete. Nós passamos muitas vezes a vida inteira tentando nos justificar. Ah, porque eu faço isso porque é assim. Porque eu faço desse jeito porque eu acredito que é assim. Muitas vezes a gente tenta, a todo momento, nos tornar justos, explicar por que a gente faz tais coisas, seja pecando, seja fugindo para longe, seja ficando em casa e colecionando virtudes de forma arrogante. Mas a verdade é que os dois caminhos nos deixam vazios. E por isso eu quero que você leve para a sua semana essa reflexão, pensando principalmente, sobre a sua motivação. Você tem servido a Deus como um escravo preso na fé de performance, com medo ou batendo metas espirituais, ou tem servido com alegria de um filho que se sente amado? Aquilo que eu falei antes, um servo trabalha para não ser castigado, um escravo trabalha para não ser castigado, um filho trabalha para o pai porque ele ama o pai. Reflita também sobre o orgulho. Quando você vê um pecador que estava no mundo e entra na igreja, entra de volta na comunhão, o seu coração se alegra ou você olha de cima para baixo com desdém, com orgulho? A cruz já nivelou o seu coração? A gente já equalizou ali o nosso coração de acordo com a cruz? E sobre a sua herança também. Você vai continuar vivendo como um mendigo espiritual, ressentido com Deus por causa de um cabritinho que ele não te deu? Ou vai começar a desfrutar da fazenda inteira, que é a presença dele, que é a eternidade? Ele já deu a fazenda inteira para todos nós. E Jesus encerra essa parábola, eu acho muito interessante isso, sem dar um final para ela. Simplesmente acaba ali com a fala do pai. E aí, a Bíblia não nos conta se o filho mais velho cedeu ao que o pai disse e foi entrar ali para a festa, para comer, para se alegrar, ou se ele virou as costas e ficou amargurado no quintal e foi viver suas próprias regras. E eu vejo que ela não tem um final, porque hoje quem escreve o final dessa parábola somos nós. A gente vai escrever esse final dessa parábola. Eu vou ficar ressentido na minha moralidade ou eu vou me alegrar com o meu pai, com o meu senhor? A música está tocando, a festa já começou. O pai está ali do lado de fora, junto com a gente, no quintal, olhando nos nossos olhos e nos convidando com todo amor. E ele está dizendo, eu continuo tendo tudo, tudo, menos você. Falta você nessa mesa. Vamos entrar? Que nós possamos entrar na presença do nosso Deus. E que nós possamos deixar de lado qualquer impedimento de amar ao próximo e de abraçar as pessoas que se arrependem. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por essa parábola tão linda que o Senhor contou, a parábola que conta essa história desses dois filhos. A gente agradece porque o Senhor, com tanta sabedoria, soube traduzir isso para a nossa realidade de forma que a gente pode entender. Uma mensagem que foi levada ali naquela época para os fariseus e também para os cobradores de impostos, também reflete muito da nossa natureza hoje. E a gente quer, Senhor, te pedir perdão por todas as vezes em que nós acabamos sendo tão apegados para a religiosidade, tão apegados para as regras, para o nosso serviço, servindo a Ti como se fôssemos escravos e não como filhos. Nos perdoa, Deus, quando a gente enxerga isso de forma tão distorcida pelo nosso senso de justiça, que não é o Teu senso de justiça. Nos perdoa porque muitas vezes a gente faz dessa forma, Deus. Eu falo por mim e sei que muitas vezes tenho olhado para outras pessoas com um olhar de julgamento, com um olhar de soberba. Por isso eu peço perdão, Deus. E também eu quero te pedir que nos ajude a jogarmos o nosso orgulho todo de lado, jogarmos isso fora, para que nós possamos entrar nessa festa, que é a festa do teu reino, Senhor. Que nós possamos realmente nos jogar nessa vida contigo, nesse relacionamento abundante contigo. Que nós possamos abraçar as pessoas que estão voltando, que estão arrependidas. Que nós possamos nos arrepender também de todas as vezes que estamos perdidos dentro de casa. E que o Senhor trabalhe em nós para que nós possamos reconhecer isso a cada dia. Por isso oramos em teu nome. Amém.